Jornal Amazônia é Notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Chuvas intensas no sul de Roraima deixam autoridades em alerta. Fiscalização retira estruturas irregulares de calçadas em Parintins. Nova vacina contra pneumonia e meningite começa a ser distribuída no SUS. E Alter do Chão se prepara para a quinta edição do Sim Alter.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá, você. Iniciamos essa edição falando que, com 66 pontos críticos, chuvas intensas avançam para o sul do estado de Roraima. A Operação Apoio Imediato já assistiu quase 8 mil pessoas. As informações com Lauane Gonçalves.
O governo de Roraima segue com a Operação Apoio Imediato no estado e no último boletim situacional da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, referente até o último domingo, o estado registrou 66 pontos críticos ativos em 12 municípios. São 15 a mais que no ciclo anterior, com 11 bloqueios totais e 7 parciais. O porta-voz da operação, tenente-coronel Genival Vasconcelos, explicou o estágio atual.
Então nós temos profissionais em todos esses municípios, principalmente Pacaraima, Boa Vista e Caracaraí, que são os municípios onde nos últimos dias tem sofrido com alguns alagamentos e isolamentos de algumas áreas, como comunidade lá em Pacaraima, de difícil acesso, não está sendo possível chegar por terra. E os nossos militares estão fazendo esse levantamento, inclusive com sobrevoo de drones, para poder fazer uma análise mais precisa dos pontos de alagamentos. Estamos constantemente monitorando a Vila Vintém, aqui do outro lado da Ponte dos Macuxis, e a região da borda do Rio Branco em Caracaraí, que historicamente é um ponto que sempre alaga.
Caracaraí entrou no grupo de municípios críticos. O Rio Branco chegou à cota de 9,24 metros na cidade, acima da cota de inundação, fixada em 9,02 metros, afetando algumas áreas urbanas e rurais. Segundo o levantamento do diretor executivo da Defesa Civil Estadual, Coronel Sidney Lima, há 93 famílias afetadas na cidade, 21 pessoas desalojadas confirmadas e 18 em risco imediato em uma ilha, com casas já sob as águas. A comunidade de Cunjubim, em vicinal rural do município, está isolada por dois pontos de alagamento. O município decretou situação de emergência em 4 de junho. Em São Luís do Anauá, 4 vicinais estão com bloqueios totais ou parciais. Em Mucajaí, 3 vicinais têm trechos submersos ou pontes destruídas. Ao todo, a operação acumula a entrega de 1.412 cestas básicas, 181 filtros ecológicos de água e 1.370 pessoas transportadas por baldeação, com cerca de 7.700 assistidas desde o início das ações. Os 9 municípios com situação de emergência decretada são Bonfim, Uiramutã, Normandia, Rorainópolis, São Luís do Anauá, Mucajaí, Alto Alegre, Amajari e Caracaraí. Bonfim e Uiramutã já têm reconhecimento federal homologado. Caroebe e Iracema ainda tramitam para decretação. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E um policial civil foi preso durante a operação da Polícia Federal sobre roubo de ouro no Amazonas. As investigações apontam para a existência de dois núcleos criminosos. Um deles seria formado por agentes de segurança pública suspeitos de atuar no roubo de carga de ouro. O outro grupo seria composto por civis responsáveis pelo transporte de minérios extraídos ilegalmente no Pará, com passagem pelo Amazonas e tendo como destino final Roraima, de onde o material poderia seguir para o exterior. Confira com Daniela Pantoja.
O policial civil Luciano Grangeiro foi preso nesta terça-feira durante a operação piloto de fuga Nova fase das investigações sobre o roubo de 73 quilos de ouro ocorrido em outubro de 2025 em Manaus. A ação também cumpriu 4 mandados de busca e apreensão e busca identificar todos os envolvidos no esquema criminoso ligado à maior apreensão de ouro já registrada no Amazonas. Segundo as investigações, a carga está avaliada em cerca de 50 milhões. O Ministério Público do Estado do Amazonas e a Polícia Federal apuram a participação de agentes públicos e integrantes de organizações criminosas no roubo e na ocultação do minério extraído ilegalmente. De acordo com o promotor de justiça Armando Gurgel Maia, a operação representa mais uma etapa das investigações iniciadas após a prisão em flagrante de agentes de segurança pública suspeitos de envolvimento no caso. O objetivo é reunir novos elementos para esclarecer a dinâmica do crime e identificar possíveis participantes que ainda não foram responsabilizados. O delegado da Polícia Federal, Jonathan Silva, informou que as equipes identificaram o piloto da embarcação utilizada no transporte do ouro roubado. Contra ele, foi cumprido o mandado de busca preventiva expedido pela Justiça. Ainda conforme o delegado, as investigações apontam a existência de 2 núcleos criminosos. Um deles seria formado por agentes de segurança pública suspeitos de atuar no roubo da carga de ouro. O outro grupo seria composto por civis responsáveis pelo transporte do minério extraído ilegalmente no Pará, com passagem pelo Amazonas e destino final em Roraima, de onde o material poderia seguir para o exterior. A Operação Piloto de Fuga é um desdobramento da Operação Auxílio Criminoso, deflagrada em maio deste ano. As apurações investigam crimes de roubo, associação criminosa, usurpação de bens da União e fraude processual. Durante o cumprimento dos mandados desta terça-feira, os investigadores apreenderam materiais que devem contribuir para o avanço das investigações. A Polícia Federal e o Ministério Público informaram que os trabalhos continuam para identificar outros possíveis integrantes da organização criminosa e esclarecer completamente os fatos. Com informação da Polícia Federal, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E fiscalização retira estruturas irregulares de calçadas em Parintins, no Amazonas. A iniciativa visa já preparar a cidade para o festival que acontece no final de junho. Saiba mais com João Carlos Moraes.
A Prefeitura de Parintins intensificou a fiscalização em diversos pontos da cidade para desobstruir calçadas e organizar os espaços públicos que serão utilizados por comerciantes durante o Festival de Parintins. A ação está sendo coordenada pela Secretaria Municipal de Cadastro, Arrecadação e Terras, a SECAT. Durante as vistorias, equipes da Secretaria identificaram mesas, cadeiras e outras estruturas instaladas em passeios públicos sem autorização do município. Os trabalhos também incluem a limpeza e preparação das áreas que receberão barracas e pontos de venda no período festivo. De acordo com a secretária da SECAT, Ana Vitória Garcia, existem comerciantes que possuem autorização para ocupar determinados espaços públicos, mas também há casos de uso irregular que acabam prejudicando a circulação de pedestres.
Hoje nossa equipe de fiscalização vai iniciar um trabalho em toda a cidade para fazer uma limpeza das áreas, principalmente aquelas que vão ser comercializadas com lotes e barracas para aquelas pessoas que pegaram a senha para o festival. Então, a gente solicita das pessoas que têm alguma banquinha em meio do passeio, por exemplo, na Avenida Amazonas, que está com mesa, cadeira e que está sem a autorização do município, porque em algumas áreas, por exemplo, da Avenida Amazonas, do calçadão da Avenida Amazonas, tem pessoas que são autorizadas e outras são permissionários. Então, eles têm um cadastro aqui conosco, estão todos legalizados e eles fazem o uso desse espaço público mais autorizado. E tem aquelas pessoas que não estão autorizadas, que não vieram pedir essa solicitação.
Segundo a secretária, a fiscalização não tem o objetivo de impedir a atividade de vendedores ambulantes ou pequenos comerciantes, mas de garantir que os espaços públicos permaneçam acessíveis à população.
A gente também não impede, desde que essas pessoas que estão sem autorização, que elas vendem, por exemplo, vende um churrasquinho, vende um mingau durante o dia ou durante a noite, que elas, durante o horário da venda, tudo bem elas estarem, desde que não atrapalhe o trânsito de pedestre na calçada. Mas, quando eles terminam de fazer a venda, eles têm que retirar sua mesa, sua cadeira e deixar o espaço livre. Ninguém é impedido, desde que sigam esse padrão. Então, a gente está encontrando muita cadeira e mesa no meio da Avenida Amazonas, que está lá, não tem ninguém vendendo. Então, a gente está fazendo está recolhendo, está trazendo aqui para a secretaria, as pessoas podem vir aqui na secretaria, que a gente vai conversar e vai ver a possibilidade de autorizar ou dessa pessoa se tornar um permissionário.
A secretaria informa que os comerciantes interessados em utilizar espaços públicos de forma permanente devem procurar o órgão para realizar cadastro e solicitar a autorização. A medida busca organizar a ocupação das áreas públicas e preparar a cidade para receber o grande fluxo de visitantes esperado durante o Festival Folclórico de Parintins. Da Rádio Alvorada de Parintins, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, teste do pezinho ainda não chega a todos os estados do país.
Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Cinco anos após lei federal, o teste do pezinho ampliado ainda não chegou igualmente a todos os estados da Federação Brasileira. O exame deve ser feito preferencialmente entre 48 horas e o quinto dia de vida do bebê. Nesse período, é possível conseguir identificar doenças graves antes mesmo do aparecimento dos primeiros sintomas. Os detalhes com Yolanda Mendes.
Junho marca o mês de conscientização sobre a importância do teste do pezinho, exame fundamental para a saúde dos recém-nascidos. O alerta é do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. O exame deve ocorrer preferencialmente entre 48 horas e o quinto dia de vida do bebê. Nesse período, o teste consegue identificar doenças graves antes mesmo do aparecimento dos primeiros sintomas. O diagnóstico precoce permite o início rápido do tratamento e reduz o risco de sequelas permanentes. Com os avanços da ciência, o teste ampliado já consegue detectar mais de 50 doenças raras, genéticas, metabólicas e imunológicas. O presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, Dr. Renato Kifori, reforça que toda criança merece a oportunidade de receber diagnóstico precoce e iniciar o tratamento no momento certo.
Junho comemoramos o mês da triagem neonatal, conhecido como o exame do pezinho. O Brasil tem um programa nacional de triagem neonatal, ou seja, o teste do pezinho que permite o diagnóstico precoce de diversas doenças que, se tratadas numa janela e no intervalo de tempo adequado, evita complicações e muitas vezes sequelas para toda a vida das crianças que nascem. O programa vem sendo ampliado e desde 2021 foram incorporadas mais outros 14 grupos de doenças que detectam mais de 50 enfermidades.
Em 2021, uma lei determinou a expansão gradual da triagem neonatal no Brasil. Apesar disso, a implantação ainda ocorre de forma desigual no país. Cinco anos após a aprovação da lei, muitos estados ainda não oferecem o teste ampliado de forma completa pelo SUS.
Tem sido ampliado desde 2021 com essa lei para expandir para essas 50 doenças. Infelizmente, não temos ainda obtido os resultados previstos na legislação, que programa mês a mês, ano a ano, a incorporação de novos testes, ampliando assim a possibilidade de diagnóstico. Isso nós estamos falando de infecções como a toxoplasmose, problemas de imunodeficiências primárias, ou seja, a gente precisa avançar na incorporação deste teste chamado ampliado, que é lei já desde 2021 e ainda não está implementada em todos os estados como a gente gostaria.
Quando realizado no tempo certo, o teste no pezinho oferece às famílias a chance de iniciar o tratamento precoce e garantir mais qualidade de vida aos bebês.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia. E nova vacina contra a pneumonia e a meningite começa a ser distribuída no SUS. Mais de 500 mil doses da Pneumovinte serão enviadas aos estados para posteriormente serem disponibilizadas na rede pública a partir da segunda quinzena de junho. Mais informações com Paloma Custódio.
O Ministério da Saúde iniciou a distribuição das primeiras 514 mil doses da nova vacina Pneumovint. O imunizante será oferecido gratuitamente pelo SUS para crianças de até 5 anos e amplia a proteção contra doenças graves causadas pela bactéria pneumocócica, como pneumonia e meningite, responsáveis por hospitalizações e óbitos. A vacinação começará de forma gradual, conforme os estados recebem as doses e concluem o repasse aos municípios. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a expectativa é que a aplicação nas unidades básicas de saúde tenha início na segunda quinzena de junho. Até o fim do ano, o governo federal prevê a distribuição de mais de 6 milhões e 100 mil doses. Além das crianças menores de 5 anos, a Pneumovint será destinada a povos indígenas com mais de 5 anos, sem histórico de vacinação pneumocócica conjugada, idosos com 60 anos ou mais, acamados ou institucionalizados e pessoas com condições clínicas especiais atendidas pelos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais. O principal diferencial da Pneumovint é a proteção contra 20 sorotipos da bactéria pneumocócica, incluindo variantes associadas a formas mais graves da doença. A vacina também ajuda a prevenir casos de otite média, infecção que pode evoluir para complicações severas, incluindo perda auditiva e infecção generalizada. A vacina recebeu registro da Anvisa em dezembro de 2023 e passou a ser comercializada na rede privada em 2025, com custo médio de cerca de R$ 500. Com a incorporação ao SUS, o imunizante passa a ser oferecido gratuitamente à população. Atualmente, o SUS oferece as vacinas Pneumo 10, Pneumo 13 e Pneumocócica Polissacarídica 23. Essas formulações estão alinhadas às diretrizes internacionais e apresentam uma relação custo-benefício comprovada para as políticas de saúde pública. Com a chegada da Pneumovint, o Ministério da Saúde dará início a uma transição gradual para ampliar a proteção. A estratégia será mantida até o esgotamento dos estoques da Pneumo 10 e depois disso o calendário passará a utilizar exclusivamente a Pneumovint. Reportagem Paloma Custódio.
E o governo federal levou apoio à produção Máquinas e Crédito ao Amapá. A agenda integra reúne investimentos de microcrédito, maquinário, segurança hídrica, assistência social e turismo. Saiba mais com Júlia Luqueta.
Fortalecer a produção local e ampliar o acesso ao crédito para quem vive e trabalha na região de fronteira. Com esse objetivo, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional realizou nesta segunda-feira, 8 de junho, em Oiapoque, no Amapá, uma agenda integrada com os Ministérios do Turismo e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. A programação teve como destaque o mutirão de microcrédito pertinho da gente, voltado a agricultores familiares, pescadores, artesãos e indígenas. O ministro da Integração do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, ressaltou que a ampliação da política de crédito representa o compromisso da gestão federal em criar sinergia com os governos estadual e municipal.
Isso representa bem o estilo do presidente Lula e do governo do Brasil em relação aos compromissos em todos os lugares onde as pessoas vivem, têm oportunidade e precisa, lógico, da política pública presente. Não é falta de dinheiro, não é falta de programa. Às vezes é falta de criar essa sinergia entre os poderes constituídos e aqueles que geram emprego e renda para acessar os recursos e preparar o Iapoque cada vez mais para quem está aqui.
Além do fomento ao crédito, o MIDR, por meio da Codevasf, realizou a entrega de um conjunto de maquinários para a Prefeitura Municipal de Oiapoque, somando um investimento total de R$ 3,5 milhões. Para estruturar as vias públicas, vilas e apoiar a produção rural, o município terá à sua disposição equipamentos como escavadeira hidráulica, caminhão-pipa e moto niveladora. Para fortalecer o turismo regional, o MIDR assinou um protocolo de intenções com o Ministério do Turismo em Macapá. A cooperação busca integrar ações do novo Fungitur e dos fundos constitucionais de financiamento para ampliar o acesso ao crédito para empreendedores do setor. Para saber mais sobre as ações do governo federal em integração e desenvolvimento regional, acesse mdr.gov.br. Reportagem, Júlia Luqueta.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, onde a comunicação vira resistência e os lutadores sociais são protagonistas.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Missionários mirins refletem sobre evangelização e serviço durante o encontro em Manaus. A atividade reuniu crianças e adolescentes de diferentes regiões da arquidiocese. A reportagem é de Rafaela Amorim.
As dúvidas e curiosidades das crianças foram tema de uma roda de conversa realizada no último sábado, 6 de junho, na Cúria Metropolitana de Manaus. O encontro reuniu participantes da infância e adolescência missionária, a IAM, que aproveitaram a oportunidade para dialogar diretamente com o cardeal Leonardo Steiner sobre temas ligados à fé e à missão da igreja. A coordenadora da IAM na Arquidiocese de Manaus, irmã Rosiane Ribeiro, destacou que o encontro fortaleceu o protagonismo das crianças e adolescentes e permitiu uma troca de experiências entre os participantes e o arcebispo.
Foi sumamente importante para a nossa obra, para as crianças, para os adolescentes. Foi uma troca de saberes, ao mesmo tempo das crianças escutarem um pouco da realidade da nossa igreja local e de escutar também aquilo que o Dom Leonardo anseia da nossa igreja, deseja. E foi uma conversa muito frutuosa, muito do protagonismo das crianças e dos adolescentes. E os frutos desse encontro, acredito que toda a dinamicidade da igreja nos ajuda a expandir sempre mais a missão da obra da IAM, que é tornar Jesus conhecido e amado e também favorecer esse protagonismo da criança e do adolescente.
Entre os assuntos abordados, uma das crianças perguntou ao cardeal se ele imaginava que um dia seria arcebispo de Manaus. Dom Leonardo respondeu que nunca pensou em ser bispo e relembrou sua trajetória até chegar à Amazônia, missão que, segundo ele, era um desejo que carregava desde a infância.
Eu nunca podia imaginar de estar em Manaus, porque, primeiro, eu sou frade menor, franciscano, e nunca me passou pela cabeça de ser bispo. Tinha um trabalho na CNBB e tudo mais, o presidente da CNBB e os outros bispos falaram para o Papa, olha, não é hora dele sair, porque tem muita mudança para se fazer e tudo mais. Aí o Papa me chamou, conversamos, e eu disse, o senhor poderia, depois que eu sair da CNBB, o senhor poderia me mandar para a Amazônia? Era o meu desejo de criança de ser missionário. E ele não esqueceu.
Outra pergunta tratou dos desafios enfrentados pelos adolescentes após a crisma e da necessidade de mantê-los próximos da igreja. Dom Leonardo defendeu a criação e o fortalecimento de grupos de jovens, além de atividades que aproximem os adolescentes das pessoas que mais precisam de apoio e cuidado.
Eu tenho a impressão que talvez na crisma, na preparação, nós deveríamos fazer apenas os encontros de aprofundamento da fé. Mas queríamos levar os crismandos ao encontro, por exemplo, onde tem asilo, onde tem pessoas que necessitam.
Durante o encontro, o cardeal afirmou que evangelizar na região significa cuidar das pessoas, da comunidade e da natureza. Ele também incentivou as crianças a cultivarem a oração, a leitura do evangelho e o amor ao próximo como caminho para fortalecer a fé. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Programação do Cine Alter 2026 reforça o protagonismo da juventude na produção audiovisual contemporânea. O Festival de Cinema Latino-Americano será realizado no período de 12 a 14 de junho na área urbana de Santarém e Vila de Alter do Chão. As informações com Daniela Pantoja.
Cinema, música, formação cultural e debates sobre território, meio ambiente, identidade e juventude vão nortear mais uma edição do Cine Alter, Festival de Cinema Latino-Americano de Alter do Chão, que neste ano propõe reflexões sobre protagonismo dos jovens na produção audiovisual contemporânea na Amazônia. Realizado pelo Instituto Território das Artes, o ITA, e a Secretaria Municipal de Cultura de Santarém, o Cine Alter contará com a Mostra Amazonas, dedicada a longas metragens latino-americanos, Mostra Tapajós, voltada às produções paraenses sobre vivências juvenis amazônicas, e a Mostra Arapiuns, destinada a obras experimentais e primeiros filmes de jovens realizadores. em sua quinta edição. Essa será a primeira vez que o Sim Alter acontece com atividades distribuídas entre a área urbana de Santarém e a Vila de Alter do Chão, no período de 12 a 14 de junho, como pontua Rafael Ribeiro, diretor-geral do Sim Alter.
Bom, nós já estamos na nossa quinta edição. O Sim Alter se consolida ainda mais como uma das principais telas de difusão audiovisual aqui do norte do Brasil, a partir de Santarém, a partir da aldeia Borari em Alter do Chão. Esse ano, a primeira vez, a gente vai fazer uma exibição especial de abertura aqui, mais centralizado na cidade de Santarém mesmo, e os outros dias, no sábado e domingo, isso no dia 12, 13 e 14, a gente vai para a aldeia Borari em Alter do Chão, como todos os anos, com um dia inteiro, dias inteiros de exibição ali na Praça 7 de Setembro.
Rafael ressalta ainda que esta edição do festival tem como destaque o cinema das juventudes, que apresenta o audiovisual como uma ferramenta importante para a preservação da memória e história.
O nosso festival, ele vem de uma trajetória, né? Essa é a nossa quinta edição. Foram quatro edições de contribuição para o audiovisual aqui da Amazônia, para o cinema independente, para os coletivos audiovisuais. A gente traz a temática esse ano, que é muito emergente, né? Que é o cinema das juventudes. A nossa ideia é compreender, sim, o audiovisual e o cinema como uma ferramenta importante para a preservação da nossa memória, importante para a preservação da nossa história, importante para o reconhecimento da nossa identidade enquanto amazônidas, enquanto agentes deste território, mas também como uma ferramenta para reflexão sobre o futuro, sobre o que nós queremos, sobre como nós queremos a sociedade em diante.
A proposta do festival é fortalecer o intercâmbio entre realizadores, artistas, estudantes e o público da região, ampliando o acesso às produções independentes e incentivando novas narrativas produzidas na Amazônia. Foram mais de 1.000 inscrições nessa edição, o que reforça o aumento da produção audiovisual nos últimos anos e o fomento de leis voltadas para a cultura, como destaca Rafael Ribeiro.
A gente recebeu muitas inscrições, mais de 1.000 inscrições essa edição. Outro fator que eu acredito que contribui é porque a gente teve um boom mesmo de produção audiovisual nos últimos anos. É isso principalmente por conta do fomento ao audiovisual e à cultura no Brasil. Nós tivemos aí edições de leis de fomento importantes, como Aldir Blanc, duas edições de Aldir Blanc, uma edição da Lei Paulo Gustavo, outros programas, né, de fomento, tanto em nível federal quanto também municipais, estadual. Eu acredito que a gente vive um momento importante e interessante do audiovisual no Brasil e do cinema.
Além das exibições audiovisuais, o evento contará com rodas de conversa, apresentações musicais e atividades voltadas à economia criativa e à formação cultural. O lançamento oficial do festival será no dia 12 de junho, com programação aberta ao público em frente ao Centro Cultural João Fona. Nos dias 13 e 14 de junho, será na Vila de Alter do Chão, com sessões de cinema e atividades culturais voltadas à integração entre arte, território e comunidade. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gianfranco Graziola.
Editorial. A magnífica humanidade com a qual o Papa Leão XIV nos presenteou há 15 dias é certamente um grande dom para o tempo que estamos vivendo e para a história que estamos escrevendo, marcada por um profundo processo de desumanização. Na leitura e no estudo que estou realizando ainda não concluídos, chamou-me a atenção que, após tratar da questão da inteligência artificial e da nossa responsabilidade por uma gestão transparente dessa tecnologia, o Papa Leão apresenta com notável fineza uma questão fundamental: o que significa salvaguardar o ser humano? A esse questionamento segue-se uma importante consideração: o fato de que o paradigma tecnocrático em que estamos imersos, potencializado pela revolução digital e pela inteligência artificial, faz parecer justa e normal uma visão anti-humana, segundo a qual a plenitude da vida consistiria em possuir cada vez mais, reduzir a fragilidade, eliminar o imprevisto e controlar tudo. Quando a eficiência se torna a medida do valor, o ser humano é tentado a compreender-se como um projeto a ser otimizado, mais do que como uma criatura chamada à relação e à comunhão. Assim, a inteligência, quando absolutizada, acaba por obscurecer outras dimensões essenciais da vida: o afeto, a vontade, a dedicação e a relação. O poder técnico se não for equilibrado, não nos torna mais capazes, torna-nos mais sós e mais expostos a lógicas de domínio e de exclusão. A qualidade de uma civilização não se mede pelo poder dos seus meios, mas pelo cuidado que é capaz de oferecer, pela capacidade de reconhecer o outro como pessoa e não apenas como função. Uma dimensão fundamental do nosso ser humano é a capacidade de cuidar uns dos outros. Essa capacidade é apreendida e aperfeiçoada pela experiência. Leão 14 também nos ajuda a tomar consciência de algumas narrativas de fundo, verdadeiros pressupostos culturais que acompanham a revolução digital e que compreendem o progresso como uma superação do humano. Tais narrativas podem ser agrupadas sob os nomes de transhumanismo e pós-humanismo. Por meio de uma forte carga ideológica, elas coloniza o imaginário coletivo de forma simplificada, especialmente nos meios de comunicação e nas redes sociais, alimentando o entusiasmo pelas novas tecnologias mediante uma visão futurista do homem aperfeiçoado ou do homem hibridizado com a máquina. É precisamente aqui que se encontra o ponto crítico para a doutrina social da Igreja. Não no uso da tecnologia em si, mas na concepção que trata o ser humano como matéria a ser aperfeiçoada ou ultrapassada, considerando alguns indivíduos descartáveis ou sacrificáveis e fazendo-os pagar o preço da suposta otimização da espécie. É preciso reconhecê-lo. Nossa relação com a vida parece estar hoje em crise. Tudo aquilo que se apresenta como limite, incapacidade, doença, velhice, sofrimento ou vulnerabilidade, tende a ser interpretado, antes de tudo, como um defeito a ser corrigido, e não como um espaço no qual o humano amadurece e se abre à relação. Devemos recordar, porém, que o ser humano não floresce apesar dos limites, mas muitas vezes por meio deles. Como afirma o Papa, a experiência religiosa e, em particular, a fé cristã, propõe viver sem simplificações essa ambivalência entre a grandeza e os limites do ser humano, interpretando-a à luz da relação original e fundamental com Deus. Por isso, com Papa Leão XIV, queremos afirmar: a finitude, quando acolhida na verdade, não empobrece o ser humano, mas o abre ao reconhecimento do rosto de Deus e dos outros. E esta é a nossa magnífica humanidade. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.468 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagem João Carlos Moraes, Yolanda Mendes, Laune Gonçalves, Daniela Pantoja, Júlia Luqueta, Paloma Custódio e Rafaela Amorim. Edição da Leusso Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram @rededenoticiasdaamazonia. A você, uma boa noite.